Se há uma coisa, queridos, que a partir do nosso coração e da nossa fé levamos a sério, é a palavra de Deus. A Bíblia é o argumento da nossa fé. Um advogado tem as leis. Na sua área, ele tem as leis. Um médico tem os seus tratados de medicina. Um professor, seus livros didáticos, seu material de pedagogia. Posso ficar aqui citando um monte de outras profissões e outras áreas. Nós que cremos em Jesus, nós que cremos no Deus eterno, nos fiamos única e exclusivamente na palavra de Deus. Já dizia Lutero que a Escritura, só a Escritura, ela nos basta. Jesus se valeu da Escritura, Jesus se referiu à Escritura, proclamou a palavra, tentado por Satanás, enfrentando os doutores da lei, discutindo com os fariseus, operando milagres num dia em que os judeus consideravam impróprio o sábado, sempre se reportando à palavra de Deus. E eu quero convidar você a pensarmos juntos na Escritura. Semana passada, nós estávamos aqui, e eu quero retomar esse tempo, refletindo sobre provérbios, refletindo sobre sabedoria em provérbios, sabedoria de verdade, não a sabedoria que é fruto meramente dos livros, da informação, da filosofia, das muitas viagens, das muitas ciências, mas a sabedoria de verdade, que transforma a vida em todas as suas faces, em todos os seus aspectos, em todos os sentidos. E eu convido você a juntos virmos a palavra de Deus, celebrarmos essa palavra em provérbios, trechos coletados de provérbios 12 a 16. Semana passada estávamos aqui considerando que a sabedoria parte, a sabedoria de verdade parte do coração que encontra essa sabedoria, entendendo que Deus é o Senhor. Sábio é quem sabe que Deus é o Senhor. Julgamos nossos líderes políticos homens inteligentes. É forçar um pouco a barra a dizer que são sábios. Julgamos líderes religiosos homens sábios, piedosos. Julgamos familiares que têm traços de humildade, que têm uma vida de mansidão, de simplicidade, já na sua idade, até em certos casos avançada, homens ou mulheres de sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria de verdade, nós encontramos em Deus. E sábio, nesta vida, nessa existência, nesta experiência, é aquele que sabe que Deus é Senhor. Mas também, sábio é quem sabe que só será sábio se viver segundo a palavra de Deus. Não de outra maneira. Não de outra forma. Há uma frase que eu tenho repetido aqui inúmeras vezes. A Bíblia é o argumento da minha fé. É aquilo que sustenta, explica, traduz, expõe a minha fé. Muitas pessoas estão pautadas a sua fé em manifestações sobrenaturais, algumas em circunstâncias que servem de espetáculo, outras em prosperidade. E eu posso relacionar uma série de faces da experiência de muita gente que vive dessa maneira, revelando sua fé e a busca de sabedoria nas coisas externas. A palavra nos revela, na sua simplicidade, que retendo as escrituras do coração, não pecamos contra Deus. Retendo as escrituras do coração, entendendo que são a palavra do Altíssimo, não negligenciamos, não desobedecemos, não ferimos o princípio da justiça e do juízo divino. Há uma pérola bíblica clássica que é um convite para mim e para você, Provérbios 14. Se você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos navegar entre Provérbios 12 a 16, mas hoje eu vou me atrever a buscar um pouquinho antes do capítulo 12 e um pouquinho depois, dois textos apenas, um outro depois do verso do capítulo 16, perdão, depois do capítulo 16. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Já parou para pensar dessa maneira? Sabedoria, discernimento, conhecimento, inteligência, perspicácia. Você pode traduzir sabedoria de várias maneiras diferentes, com vários adjetivos diferentes. Mas quando temos o verdadeiro, sincero, natural e espontâneo temor de Deus, o Senhor, encontramos a fonte da vida. E essa fonte da vida nos afasta das armadilhas da morte. Há um convite para mim e para você. Virmos a esse Senhor que é a fonte de vida. Encontrarmos a liberdade do jugo e da condenação que nos leva à morte. E eu não estou falando de morte nessa existência, eu estou falando de morte eterna. Ainda há pouco brincamos aqui sobre a volta de Jesus, mas Jesus, queridos, prometeu voltar outra vez para buscar aqueles que creem nele. Talvez você entenda isso com uma certa dificuldade ou nem entenda essa afirmação. Talvez ela seja um pouco embaraçosa, conflitante, com conceitos e princípios que você foi absorvendo ao longo da vida, mas a Bíblia, não importa em que versão, católica, evangélica, protestante ou qualquer outra, a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a palavra do Altíssimo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e voltará outra vez para buscar aqueles que, crendo nele, foram perdoados pelo sangue derramado de forma inocente por cada um de nós. Convido você a receber essa palavra de Provérbios. Convido você a crer nessa palavra. Convido você a experimentar, fazendo dela uma verdade na sua história. Nós sabemos, queridos, que temer a Deus é levá-lo a sério. A pergunta é: até que ponto temos levado Deus a sério? Temer a Deus é levá-lo a sério com a disposição de obediência à sua justiça, à sua lei e à sua palavra estabelecida sobre nós, mesmo que isso, ou que ele, que a sua palavra, peça para fazermos o que nós não queremos. Há um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre a inclinação do nosso coração e a palavra do Altíssimo. Temos que enfrentar esse conflito, temos que resistir a ele, temos que superá-lo, entendendo que essa palavra de Deus, essa vontade de Deus sobre nós, como diz Paulo, é sempre boa, agradável e perfeita. Paz encontram aqueles que experimentam a palavra, vivem a palavra, celebram a palavra em todo o tempo. Nós temos o direito de escolha, nós temos a liberdade, nós temos a possibilidade de decidir se queremos, se vamos, ou se não queremos, se não vamos obedecê-lo. Provérbios 14, verso 2 diz: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Olha que interessante. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Em outras palavras, quem teme ao Senhor anda corretamente, vive com sabedoria, desfruta a graça de Deus, conhece as misericórdias que se renovam a cada manhã e entende que muitas vezes o caminho que está escolhendo pessoal e particularmente a revelia da vontade de Deus nem sempre é o melhor. Por isso, buscar a Deus e a sua palavra. Provérbios 14, 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantas vezes você entrou por uma trilha, por uma jornada, por uma vereda, por um caminho, achando que estava certo, pouco tempo depois descobriu que não estava. E o sofrimento, a decepção, a tristeza, a angústia, a aflição tomaram conta do coração, permearam o imaginário. Sofrimento, solidão, tristeza, por uma escolha errada, por um caminho que julgava ser o melhor, mas que já nos primeiros passos não se mostrou tão bom assim. Ah, queridos, nós temos cometido muitos erros na vida. Não há entre nós ninguém que não cometa erros. Todos nós cometemos. E eles são sempre fruto da nossa escolha. Deus, na sua boa vontade para conosco, sempre nos renova a oportunidade de escolher. A palavra diz: escolham vocês a quem vão servir, Escolham vocês a quem vão amar e adorar. Escolham vocês aqueles que colocarão como Senhor em sua vida. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um jovem disse isso. Josué, um homem que conheceu a Deus e entendeu que a vontade do Altíssimo era a sua melhor escolha, era a sua melhor opção. Se estamos de acordo com esse princípio básico da vida, de que Deus é a minha melhor escolha, por que ainda nos enganamos? Por que ainda vagamos por caminhos tortuosos, que, como diz o texto, no final são caminhos de morte, Provérbios 14, 12? Por quê? Só há um jeito, queridos, de trilharmos um caminho seguro, uma jornada feliz. Só há um jeito de sermos de verdade sábios, permitindo que a palavra do Deus vivo habite em nós. Provérbios, e aí eu vou um pouquinho à frente, vou a Provérbios 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Eu preciso descobrir isso, mas pela experimentação, pela vivência, não por ouvir falar. Ouvir falar é muito subjetivo, porque é a experiência de outro, não a minha. É a vivência de outro, não a minha. Eu preciso conhecê-lo de perto, caminhando ao lado dele, permitindo que ele caminhe ao meu lado, retendo sua palavra no meu coração, encontrando verdadeira sabedoria, e não caminhos que no final me trarão apenas a decepção do engano, a frustração da desilusão. Nós nos enganamos, sobretudo, porque nem sempre guardamos a palavra de Deus no coração, queridos. Queremos racionalizar a palavra, mas não retê-la no sentido mais afetivo da ideia, mais amoroso da ideia. Não nos apegamos a essa palavra apaixonadamente. É um livro de cabeceira, que pode ser trocado por uma filosofia, que pode ser trocado pelo raciocinar de um guru, de um mentor espiritual, que pode... E aí eu vou começar a viajar. Não há como trocar a fonte da sabedoria pelo engano. Não há. Quando estamos no trânsito, nem sempre temos como abrir a Bíblia, queridos, e buscar orientação, porque a dinâmica do trânsito não permite. Quando estamos em perigo, seja qual for a forma de perigo, nem sempre temos como consultar a Bíblia, mas se retermos essa palavra no coração, na mente e no coração, ela sempre virá por ação do Espírito Santo de Deus na hora em que mais necessitarmos. Não nos faltará. Isso é sabedoria. Porque naquele momento improvável, imprevisível, seremos socorridos pela sabedoria da vida que vem de Deus. E então poderemos responder com segurança e serenidade às questões que se interpõem diante de nós. Quantas decisões você toma por dia? Quantas escolhas você faz? Posso citar uma? Você escolheu estar aqui hoje. Poderia ter escolhido assistir o jogo de futebol, talvez do seu time preferido. Escolheu estar aqui. Amanhã de manhã você vai escolher se levantar, fazer higiene pessoal, se vestir, tomar o seu café da manhã, dar um beijo na família e partir para o trabalho. Não, esse aí eu sou obrigado a fazer. Não, não é. Você pode simplesmente dizer que não vai, decidir que não volta mais para lá. É uma escolha. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. O problema é que, na hora da escolha, fazemos a opção equivocada, invertida. E o resultado disso é sofrimento. Os conselhos da Bíblia, queridos, em forma de versículos e histórias que ficam gravadas na mente e no coração, precisam estar vivos em nós para, quando precisarmos delas, aflorem e sejam usadas. Quando Jesus foi tentado no deserto, e nós temos o nosso deserto diário, também nele somos tentados, Jesus não tinha o texto da Torá para folhear. Não tinha. Todas as suas respostas eram textos da Escritura, de Deuteronômio. Todas as respostas de Jesus foram extraídas de Deuteronômio, guardados na memória e no coração. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, Jesus sabia tudo, cara. Queridos, numa hora de extrema fragilidade, como o momento em que ele foi tentado no deserto, olhe para Jesus como homem, assim como eu e você, ser humano, fragilizado pelas carências do corpo, pelas dores emocionais, pela tristeza da solidão, pelo confronto com o inimigo voraz. nós nos vemos nessas condições o tempo todo, confrontados o tempo todo, questionados o tempo todo. Se queremos, como Jesus, vencer as tentações da vida, precisamos guardar no coração a palavra de Deus. Mas que coisa mais repetida, pastor. Por que então não fazemos? Por que não somos melhores a hora em que precisamos trazer à boca a resposta imediata, e ela sempre vem permeada de ira, de rancor, de mágoa, de maledicência, de maldade? Por quê? Porque quando precisamos trazer à boca a resposta rápida, ela nunca é mansa, tratável, generosa. É claro, há momentos que assim agimos, porque o Espírito Santo trabalha conosco, mas a maioria dos momentos nós não somos assim. Não somos. A palavra de Deus, queridos, por mais simplória que a ideia possa parecer para você, é a nossa arma de defesa. Precisamos dela. Precisamos dela o tempo todo. Nessa palavra aprendemos o que diz o texto de Provérbios 10:22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Pobre é o que não conhece essa palavra. Pobre é o que não retém essa palavra. Pobre é o que não se vale da sabedoria dessa palavra. Esse vai enfrentar muitas dores. A palavra de Deus, o texto diz, não inclui dor. Porque quando a obedecemos, quando a retemos no coração, somos honrados pelo Altíssimo. Somos abençoados pelo Altíssimo. Se aquilo que queremos receber procede de Deus, sem o argumento do dinheiro, dos títulos, dos amigos, dos seguidores nas redes sociais, então isso é bênção. Isso é bênção. Se não procede de Deus, pode parecer bênção, mas é maldição e dói. Já parou para pensar nisso? Vou repetir esse raciocínio. Se aquilo que recebemos procede de Deus, independente de dinheiro, de títulos, de amigos, de seguidores, isso é bênção. Isso nos fará feliz. Isso nos levará à sabedoria verdadeira. Se não procede de Deus, pode parecer bênção, mas é maldição e vai doer. Talvez você esteja pensando, ah, será que é por isso que eu tenho passado por algumas dores? Deixe o Espírito Santo responder. Encontre você mesmo com o Espírito Santo de Deus a resposta. Porque ao mesmo tempo que você encontrar essa resposta, terá também a oportunidade de escolher um caminho novo, uma opção nova, uma realidade nova. Você pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você pode escolher sair daqui de uma maneira diferente, sem precisar se manifestar publicamente, sem precisar de espetáculos, sem precisar de profecias, sem precisar de qualquer coisa, apenas deixando seu coração aberto para Jesus, deixando seu coração disponível para que a palavra de Deus nele habite, para que a sabedoria de verdade se torne a sua história, a sua experiência de vida, a partir da sua busca de Deus. O salmista já diz, a minha alma tem sede de Deus. Você tem sentido sede de Deus? Você sente sede de Deus no volante do seu carro? Ah, eu sinto calor. Pois é, esse é o problema. A gente olha para o calor e esquece de Deus. O calor, você liga o ar, liga o ventilador, abre as janelas e ele diminui se não passar. Mas a sede da alma permanece enquanto você não saciá-la na fonte da água viva, que é Jesus. Enquanto você não saciá-la naquela palavra que alimenta, que nutre, que mantém em pé, que dá sabedoria para todas as situações da vida. Não saia daqui do jeito que você entrou. Saia daqui com Jesus. Leve Jesus no seu coração. Saia daqui com a intenção, com o desejo, com o propósito de buscar a Deus. Como faço isso, pastor? Chegue em casa, aparte-se um instante da sua família, tranque-se no seu quarto, se lá você se sentir confortável, dobre os seus joelhos e fale com Deus, abra o seu coração diante de Deus, exponha para Ele seus sentimentos, suas carências, seus desejos, suas necessidades, e clame a Deus que encha e preencha a sua vida, e que essa palavra que é dEle te seja descortinada. E então, querido, depois de orar e dizer um amém, um assim seja, sincero diante dEle, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a fonte que Deus colocou nas nossas mãos para que façamos as escolhas certas. para que sejamos felizes e abençoados. Eu não sou abençoado porque minha esposa teme a Deus, eu sou abençoado porque eu temo a Deus. É claro que o temor dela me abençoa, eu aprendo com ela, mas Deus haverá de julgar, avaliar, a partir do meu coração e do meu temor. Ninguém será responsável por mim no dia em que Jesus voltar. Ninguém será responsável por você no dia em que Jesus voltar. Minha oração é que Deus te abençoe, é que Deus te dê graça, é que você saia daqui com Jesus. Minha oração é que você encontre na palavra de Deus o alimento que não achou em outro lugar e que preencha o seu coração e a sua alma, responda às suas indagações, sacia a sua sede e a sua fome, traga paz ao seu coração e te faça verdadeiramente feliz, abençoado e sábio. Que Deus te guarde pelo seu poder, o poder dele. Que Deus te honre pelo poder dele, à medida da inclinação do seu coração. Vamos orar? Senhor, mais uma vez falamos contigo, tantas vezes essa noite invocamos o teu nome, tantas vezes falamos com o Senhor em nome de Jesus e mais uma vez suplicamos a ti graça do Senhor redobrada sobre a nossa vida. Queremos ser homens e mulheres de sabedoria verdadeira, que não seja extraída do pasquim, que não seja extraída dos livros de filosofia, que não seja fruto do que já vivemos na nossa história, mas que seja do conhecer, do descortinar da tua palavra retida no coração e guardada na mente, para que então possamos viver nas nossas escolhas de forma coerente, inteligente, prudente, discernindo o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Queremos experimentar a tua bênção que nos traz a riqueza da tua presença e que não inclui dor, que não inclui sofrimento, que não inclui decepção. Queremos conhecer os teus conselhos, reter as tuas verdades e viver à medida do teu amor revelado por nós. É certo, querido Deus, que precisamos nos sustentar e nos fortalecer seguros na tua mão, e cremos, entendemos que o Senhor em Cristo Jesus estende mão forte para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos guiar. Então que isso seja uma verdade da nossa vida, não de um momento, mas de toda a nossa existência, em nome de Jesus.